tem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na
rua. É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais da Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
E aqui também estamos de volta para a nossa rede de rádios. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Estamos discutindo o desafio do Congresso Nacional a partir da semana que vem, com a aprovação de inúmeras matérias em discussão, como o PEC da Segurança. Tem o PL Antifacção também, que já passou pela Câmara, foi para o Senado e voltou agora para a Câmara. Começo por você, Nelson Kobayashi. Os desafios do Congresso Nacional e aquela velha história. Sempre ano eleitoral, um ano mais difícil, muitos parlamentares estão também no debate eleitoral, deixando o cargo, tentando outros cargos. E de todas essas pautas que o Matheus traz aqui para a gente, o que você destacaria? Segurança pública, talvez?
Sim, segurança pública, que no ano passado era o assunto de maior preocupação dos brasileiros e que foi superado. Agora o assunto de combate à corrupção superou o assunto de segurança pública. Né? Por isso que há um grande interesse dos parlamentares de CPMI do INSS, agora caso do Banco Master, entre outros. Mas eu acredito que a segurança pública ainda tem a sua relevância, a sua importância, e isso certamente será um grande assunto. Não só a PEC da segurança, mas os projetos de lei de endurecimento de penas, a gente viu recentemente o PL antifacção, a CPI do crime organizado também vai ser palco de recortes para as redes sociais dos parlamentares em um ano que eles querem, claro, aparecer. É ano de eleição. Infelizmente, esse ano é um ano que dura só a metade, né, no parlamento. A outra metade é totalmente focada para campanhas eleitorais, porque eu acho muito difícil um parlamentar, um deputado, um senador, não seja candidato à reeleição, ou seja, candidato no seu estado ao governo, não. Enfim, não tem ali alguma intenção eleitoral. Poucos são aqueles que, fim do mandato, pegam a mala e voltam para casa. Parece que o bichinho da política, quando pica, é vitalício. A pessoa quer ficar ali até a última gota, até a raspa do tacho. Então, eles certamente estão preocupados com a votação que acontecerá nesse ano, usando de verbas das emendas parlamentares, que tem o seu cronograma, segundo a lei foi aprovada do orçamento, e das pautas que são de interesse das pessoas. Combate à corrupção e segurança pública. A PEC da segurança não emplacou como o governo gostaria, isso não colou como sendo algo positivo para o governo, por isso é que o governo tem como prioridade máxima, acima da PEC da segurança, o fim da escala 6x1. É importante deixar claro aqui, para colocar os pingos nos is, fazendo jus ao nosso... Não é PEC 6x1, é PEC 4x3. Esta é a ideia do governo. O texto enviado do governo quer que as pessoas trabalhem 4 dias e folguem 3. Para o governo, os trabalhadores devem folgar sexta, sábado e domingo, no mínimo, ou 3 dias por semana. Este é o texto da PEC. Isso tem índice, viu? Mas é importante deixar claro, para você que tem seu comércio aí, sua mercearia, seu salão de beleza, o governo quer que os trabalhadores trabalhem apenas 4 dias por semana. É isso que está na PEC.
Ô, Dávila, você falou agora há pouco da segurança pública, né? E inúmeras vezes a gente já discutiu aqui na Jovem Pan que a segurança pública, muitas vezes aqui no Brasil, é da murra em ponta de faca, né? E lembrando do ano passado, daquela mega operação no Rio de Janeiro, se falou que ia mudar muita coisa, mas não se mudou absolutamente nada. De que forma isso vai aparecer? Não só na eleição, o eleitor vai na urna e vai pensar em segurança pública, e o Congresso Nacional é uma vitrine, de uma certa maneira, mas é saber se essas matérias em discussão vão dar algum tipo de resultado.
É preciso, Thiago, fazer um elogio e depois uma crítica ao Congresso. Vamos primeiro ao elogio. O Congresso Nacional melhorou muito a PEC da Segurança Pública. O projeto enviado pelo governo era um desastre total. Ia piorar a situação da segurança pública, que já é um desastre no Brasil. O Congresso Nacional melhorou. A relatoria do deputado Mendonça Filho atendeu às expectativas da sociedade, porque ela eleva o custo do crime e reduz a impunidade a criminosos. É basicamente isso que está na PEC da segurança. Então, o Congresso aprimorou, melhorou muito o projeto, e hoje vai ter endurecimento de pena, vai ter de cumprimento só de um sexto de pena, vai rever questões fundamentais que geram esse sentimento de impunidade na justiça penal. Então, eu entendo que melhorou muito e essa matéria está pronta para ser colocada em votação. Então, isso deve melhorar a qualidade, o arcabouço legal em torno do combate ao crime com endurecimento de penas. Então, isso me parece uma coisa positiva, melhorada pelo Congresso Nacional. A mesma coisa com o PL antifacção. Mesmo melhorou, está endurecendo pena contra membros do crime organizado, e isso vai ao encontro do que a população espera. Agora, a crítica. A crítica é justamente nesse projeto, bem lembrado por Koba, chamado de 6x1, quando é o 4x3. Isto é um projeto populista, demagógico, vai aumentar demais o custo para as empresas. O professor José Pastor, um dos maiores especialistas no assunto, fez um estudo que diz que pode aumentar até 22% o custo de contratação de pessoas formais. O que que acontece quando você aumenta o custo do emprego formal? Aumenta a informalidade. E pior, empresas acabam demitindo trabalhadores porque não conseguem arcar com o pagamento da folha. Então, isso vai gerar desemprego, isso vai aumentar a informalidade, vai reduzir os empregos de qualidade formal. É um desastre. O segundo ponto, vai aumentar brutalmente o custo das folhas de pagamento dos estados e municípios. Esta escala fará que prefeitos e governadores tenham que contratar mais funcionário público, aumentando já o custo exorbitante da folha de benefícios e principalmente de aposentadoria. É um projeto que destrói estados e municípios, vai destruir empregos formais, aumentar o custo da contratação de empregadores. Isto é um problema seríssimo num país que este ano deve crescer apenas 1,5%. Mas é aquela história, projeto populista dá voto porque as pessoas acham que a mentira que está nesse projeto, que é todo mundo vai continuar ganhando a mesma coisa e trabalhando menos, como se isso fosse uma verdade. Isto não é verdade. Mais uma vez, o populismo criando ilusão na cabeça dos trabalhadores e estimulando o Congresso Nacional a discutir, a colocar em votação um projeto que deve ser jogado na lata do lixo. E por último, se quiser mudar o regime de trabalho hoje, é possível. Nós aprovamos uma lei trabalhista, uma reforma trabalhista no governo Temer, que ali diz claramente que o negociado se sobrepõe ao legislado. Se o empregador e o empregado querem determinar qualquer regime de trabalho diferente do que está na CLT, é possível fazer de acordo com uma negociação. Isso já está na reforma trabalhista. Não é preciso...
E a conexão do Dávila caiu, daqui a pouco a gente retorna. Continua aqui com o Nelson Kobayashi. Kobayashi, sobre a escala 6x1, é claro que o Congresso Nacional é uma pauta popular, tem toda a discussão de que forma que isso vai impactar no mercado de trabalho, mas o Congresso Nacional não pode aproveitar esse momento por ser um popular e aprovar, e não necessariamente, mesmo com aprovação, isso tem algum impacto imediato, porque haveria um período de transição, né? Até na semana passada a gente conversou com o deputado Reginaldo Lopes, né, que é o relator na Câmara, falando que teria um primeiro de 5 para 2, depois lá na frente pensar em uma outra mudança.
Olha, Tiago, no meu ponto de vista, só a promessa já tem o seu efeito eleitoral. Só o fato do governo, do presidente da República, dos governistas falarem sobre isso, já tem o efeito de impactar a população, de iludir de alguma maneira, de persuadir, de virar voto. Era assim na campanha passada também, o presidente Lula falando da picanha, da cervejinha, isso já cria um mote, já cria um enredo, já cria ali um assunto, né? já tem um argumento de campanha. Então, quando o presidente abraça a ideia da PEC, do fim da escala 6x1, no caso a escala 4x3, ele está falando para os trabalhadores, se eu ganhar, isso vai para frente. Ainda que isso não seja votado esse ano, ainda que não comece a surtir os seus efeitos, ou ainda que seja aprovado e entre em um regime de transição, ele já vai fazer campanha falando, eu que quis aprovar isso, eu sou a favor dos trabalhadores. Mas isso é muito, mas muito perigoso. Mais perigoso do que se imagina, por alguns motivos. Primeiro, os efeitos. Não sei exatamente os números, mas só tem três saídas para isso. O empregador, ou ele, se ele não der conta de arcar com essa nova escala de trabalho, ele vai demitir. E aí vai gerar desemprego. Ou, numa segunda alternativa, ele vai contratar na informalidade, o dia a mais, o quinto dia de trabalho, ou o sexto dia de trabalho na semana. A gente vai ter uma diminuição de arrecadação com a informalidade e, claro, uma vulnerabilização do trabalhador, que naquele dia de informalidade não está amparado pelos seus direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, a não ser que futuramente depois judicialize. E isso gera, claro, o problema dos impactos no judiciário. Ou terceira alternativa, ou ele contrata a informalidade, ou terceira alternativa, ele repassa o custo disso no serviço ou no produto. E isso gera aumento de preço em tudo e, por consequência, inflação. Ou seja, não tem saída boa, não tem resultado útil, a não ser na esperança dos trabalhadores brasileiros que não estão totalmente apegados aos impactos econômicos disso. Isso pode ser muito ruim para a classe trabalhadora se gerar um grande índice de desemprego, por exemplo, ou se gerar um grande índice de informalidade, ou se gerar um grande índice de inflação, porque a classe trabalhadora mais pobre é quem mais sofre em uma situação de inflação. Isso precisaria ser precedido de um grande estudo técnico por economistas, por pessoas do setor produtivo, da indústria, do comércio, do agro, dos serviços, que pudessem dizer qual é o resultado. E aí, com transparência, clareza e amadurecimento da ideia, isso ser discutido e votado. Mas não assim, assodadamente, em ano eleitoral para finalidades eleitorais. Isso é muito perigoso. E por que que eu digo que é muito perigoso? Porque se isso for aprovado, tal como está sendo proposto, isso será emenda à Constituição. Isso entra no texto constitucional e entra como direito social dos trabalhadores. E o que, que isso significa? Que isso depois não poderá sair mais. Isso se torna cláusula pétrea. É um caminho só de ida, não tem volta. Então imagine se isso vai adiante, é aprovado só pensando no resultado das eleições e depois dá errado na economia. Não dá para voltar atrás mais, porque isso será cláusula pétrea e, portanto, não será passível de revogação ou de um passo atrás, de refazer o que deu errado. Isso é muito perigoso, Thiago.
O Dávila voltou aqui com a gente, e a gente falando ainda sobre essa discussão da escala sem escala, né? Você até dizia que tem o grande problema em relação ao setor produtivo, daqui a pouco a gente traz uma informação sobre a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mas essa é aquela pauta que mesmo no ano eleitoral pode ser aprovada justamente pelos efeitos eleitorais, não é, Dávila?
Exatamente. Mas, Thiago, o importante é olhar essas questões do ponto de vista técnico e não do ponto de vista populista. Em países onde houve redução da jornada, houve um ganho de produtividade. O Brasil tem uma das produtividades mais baixas hoje, inclusive entre os países emergentes. Então, você reduzir jornada de trabalho com baixa produtividade é criar um enorme problema para o setor produtivo e para os governos, como eu mencionei aqui, os governos municipais e estaduais, que vão ter que contratar mais gente, aumentar gasto com folha, aumentar gasto com benefício. É um absurdo isso. Isso não tem nenhuma racionalidade. Não há estudo claro que mostre o impacto disso. Eu vou dar um exemplo aqui. Os países da OCDE reduziram 55 horas anuais da jornada de trabalho durante 15 anos. Foi feito de maneira gradual conforme a produtividade crescia. Os Estados Unidos reduziram 11 horas trabalhadas anuais em mais 15 anos. Esta PEC do Brasil quer reduzir cerca de 421 horas numa canetada sem negociação. É de uma irresponsabilidade crassa. Nós não podemos, o Congresso Nacional não pode aprovar um ato populista que, como bem lembrou o COBA, tem enormes consequências para a economia brasileira, que já tem baixa produtividade, baixo crescimento e cria hoje, talvez, dos impostos e cargas e taxas mais caras para conformalmente trabalhadores. Ou seja, é uma demagogia que pode custar muito caro à nação brasileira e principalmente ao trabalhador, que vai pagar com mais desemprego e informalidade.
A reação do setor produtivo à proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 vem gerando intensos debates sobre os impactos econômicos. De acordo com o vice-presidente da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Vilela, a mudança pode resultar em um custo estimado de 180 bilhões de reais anuais para a economia brasileira. Agora, Kobayashi, eu queria, aproveitando não só esse dado da FIRJAN, mas também te perguntar o seguinte: de que forma o Brasil poderia começar uma discussão, menos assodada talvez, para justamente seguir o caminho de outros países, ter uma redução da própria jornada de trabalho, dias a mais de descanso talvez? De que forma o Brasil pode fazer um debate sobre esse? Mas não daria talvez para se fazer um debate sobre isso, porque é um país, como o próprio Dávila fala, com a baixa produtividade. Não cabe isso ao Brasil?
Olha, Thiago, não tem uma solução única, né? Isso precisa ser pensado de maneira complexa e com múltiplas frentes. Primeiro, investindo em ensino técnico qualificado, qualificando a mão de obra. Por consequência, se a gente tiver uma mão de obra qualificada, a gente vai ter melhores salários, a gente vai ter pessoas recebendo mais, colocando mais condições para o trabalho, inclusive condições de folga duas vezes por semana, ou três, que seja. Então, ensino técnico, que no Brasil ficou defasado, principalmente depois do boom dos anos 2000, nos primeiros anos do governo Lula, com a banalização do ensino superior. Isso é um primeiro ponto. qualificando a mão de obra, principalmente técnica. Segundo ponto, Thiago, aumentando a produtividade. A gente tem no Brasil, não tenho aqui de cabeça os números, mas a gente tem números alarmantes de baixa produtividade, de pessoas que não produzem. Inclusive, isso tem impactado positivamente o índice de desemprego. A gente tem um baixo índice de desemprego porque a gente tem poucas pessoas procurando emprego, mesmo pessoas que não trabalham e não estudam. Então, a gente tem os chamados nenéns, aqueles que nem trabalham nem estudam, aos milhões no Brasil. E isso gera baixa produtividade. Então, talvez, caminhando por esse lado de aumentar a produtividade, dando condições a essas pessoas se interessarem, seja pelo empreendedorismo, seja pela qualificação técnica para prestarem serviços numa relação de trabalho, seja incentivando essas pessoas a prestarem serviços, serem terceirizadas, que sejam, enfim, colocando elas na cadeia de produção nacional, talvez a gente pudesse melhorar as condições dos trabalhadores. Modernizando, por exemplo, numa outra frente, as nossas leis trabalhistas, dando condições à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, de exercerem com exatidão leis mais modernas do ponto de vista das relações de emprego. Que a gente tem hoje no Brasil uma carga de responsabilidade trabalhista gigantesca, com o ônus da prova que é do empregador, e às vezes a gente não está falando de mega indústrias, a gente está falando de uma microempresa, pequena empresa, e que precisa lidar com essas condenações trabalhistas exorbitantes que desestimulam as pessoas a empreenderem, e a gente poderia ter uma modernização também nessa frente. São várias as frentes, mas eu sei que não é assodadamente votando o fim da escala 6x1 que a gente vai ter isso acontecendo. Lembrando que a gente, aqui no Brasil, um país emergente com baixa produtividade, ele deixa de ser emergente e talvez mude os rumos e vai ser ultrapassado por outros países que estão lidando mais seriamente com esta questão.
O Dávila, você que conhece bem o setor produtivo e dentro disso que o Koba está falando e da pergunta que eu fiz para o Koba, não tem alguma alternativa para o Brasil, por mais que haja tanta dificuldade? Reforma trabalhista foi feita há algum tempo já aqui no Brasil.
Então, é só cumprir a reforma trabalhista. Ela dá essa flexibilidade, porque o problema, Thiago, a gente só pode mexer em hora trabalhada quando aumentar a produtividade. Se fazer isso antes de aumentar a produtividade é um desastre. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 1980, a produtividade média dos trabalhadores equivaleria a 20% dos americanos. 1980, dos países emergentes, Coreia do Sul, Brasil, países do leste europeu. Bom, o que aconteceu? Hoje, a produtividade de um trabalhador da Coreia do Sul, por exemplo, é de 60% dos americanos. Saltou de 20% para 60%. E o do Brasil, que era 40% da produtividade americana, caiu para 25%. Ou seja, a gente vem caindo na questão da produtividade. E isso não é uma questão técnica, é uma questão que afeta imediatamente o bolso. Vou dar um exemplo aqui. A renda per capita, média, renda média per capita hoje do Brasil é 50% do Chile, porque o Chile ganhou produtividade. É duas vezes menor que a dos poloneses, porque ganharam muito mais produtividade que o Brasil. E é três vezes menor do que o sul-coreano, que ganhou esse salto de 20% a 60% de produtividade. Então, gente, ou o Brasil tem um projeto para aumentar produtividade, ou não dá para mexer em hora trabalhista. A relação, ela é mortal se nós reduzirmos a hora de trabalho e sem aumento de produtividade. E aí o Koba tocou num dos pontos importantes para aumentar a produtividade, que é investimento não só em formação técnica, mas educação formal mesmo. Nós temos uma péssima educação. O Brasil, em todos os indicadores internacionais, como o exame PISA, está no último quartil, o que é um absurdo. Mas também tem que investir na questão tecnológica. O Brasil vem perdendo produtividade por um atraso tecnológico gigantesco. A gente tem tarifa de importação, custa caro trazer coisa para aumentar a competitividade e produtividade das empresas. E o terceiro ponto é a infraestrutura, a péssima qualidade da infraestrutura brasileira. Portos, aeroportos, energia, telecomunicações, é tudo muito aquém. Então, assim, Tudo isso tem enorme impacto em produtividade. Então o Brasil precisa ter um projeto sério, um projeto de nação, não é de governo, para aumentar a produtividade. Sem aumento de produtividade, o Brasil vai continuar rastejando em crescimento econômico baixo, e crescimento econômico baixo significa não aumentar a renda média do brasileiro. E aí essa enorme frustração com o governo, com a economia que hoje o brasileiro vive.
Ô Kobayashi, voltando ao Congresso Nacional, o que, que será que passa pela cabeça de um parlamentar? Porque o parlamentar pode ficar marcado por ter votado contra um projeto como esse. Isso rende voto, é uma questão eleitoral, por mais que toda essa discussão de infraestrutura, como o próprio Dávila traz aqui, também é uma discussão importante, mas na hora do voto, na hora do parlamentar apontar lá o que ele prefere ou não, ele pode ficar marcado se votar contra? Como é que se dá isso lá na ponta, na linha de frente?
É por isso que é estratégico do governo colocar isso em um ano eleitoral, Thiago, porque se isso é colocado em pauta de votação, o parlamentar vota contra, ele já é cobrado nos meses seguintes nas eleições para a sua reeleição. Então, é uma maneira que o governo tem de colocar os parlamentares numa sinuca de bico, numa saia justa, porque vai o parlamentar, que tem a sua responsabilidade com a economia brasileira, votar não num projeto como esse, como é que ele vai explicar? Não dá para ele dar uma palestrinha a cada vez que ele for ser cobrado pela população trabalhadora, porque é que ele impediu aquele trabalhador ou aquela trabalhadora em específico de folgar 2 dias na semana, ou 3, como quer o governo. Então, é uma estratégia do governo mesmo colocar isso em um ano eleitoral. Mas aí, isso passa naturalmente, claro, por uma certa falta de educação, que o Dávila falou há pouco, da nossa população em geral. Porque o problema não está no parlamentar de votar não em um projeto sem o devido estudo, com os impactos econômicos e com uma grande probabilidade de gerar problemas para a nossa economia. O problema está na população, que não consegue enxergar o que está nas páginas seguintes desse projeto. No primeiro dia é muito legal que ele vá folgar mais de uma vez na semana, mas no segundo dia, quando isso virar informalidade, talvez seja ruim. No terceiro, quando isso virar desemprego, talvez seja mais ruim ainda. Talvez no quarto dia, quando isso virar inflação, aí não tem como voltar atrás. Então, a gente tem uma falta de educação. As pessoas deveriam enxergar esse projeto como sendo um projeto a ser amadurecido, não ser votado assim assodadamente. E utilizando as pessoas, instrumentalizando o interesse das pessoas para benefícios próprios eleitorais. Este é o grande problema. Então, o governo, se colocar isso em votação, vai estar colocando uma série de parlamentares em uma saia justa, e eu quero ver como é que vai funcionar os presidentes da casa, né? Aí a atenção toda recai para o senhor Hugo Mota e para o senhor Davi Alcolumbre, porque teoricamente foram eleitos por ampla maioria para contemplarem os interesses do parlamento e não seus próprios interesses, seus arranjos locais, principalmente para as eleições de 2026. E aí haverá de ter responsabilidade também cada um desses presidentes no nosso Congresso Nacional.
Ô Dávila, fazendo com você uma reflexão política dentro de tudo isso, o Koba fala em sinuca de bico para os parlamentares, mas se o governo conseguir colocar essa matéria em votação e principalmente a oposição votar contra, isso pode ter reflexos na eleição contrários ao presidente Lula, favoráveis no caso a Flávio Bolsonaro, que é até agora o principal candidato da oposição?
Aí é uma guerra de narrativa, né, Thiago? Eu preciso explicar para as pessoas que talvez a medida aprovada no curto prazo de que você vai manter o seu emprego, trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa, que isso é mentira, isso não vai acontecer. Então é preciso aí mostrar, como bem disse o Koba, o impacto que isso vai ter no aumento da informalidade, depois no crescimento do desemprego e na inflação. Só que quando tudo isso acontecer, essa turma que aprovou o projeto, que é culpada por essa medida irresponsável, provavelmente não vai estar mais aí no poder. Só que as consequências dessa decisão irresponsável vão continuar perpetuando ao longo das próximas gerações. Então é muito importante aproveitar este momento para a imprensa se posicionar de uma forma informativa e educativa dessa opinião pública. Segundo, essas associações de classe, como é o caso da Fied, como é o caso da e outras instituições, a Fiesp aqui em São Paulo, todas acionar no sentido de esclarecer o que está por trás de uma medida populista. E terceiro, exigir estudos sérios para embasar esse projeto. Onde é que está o estudo que da autora desse projeto, que é a Érica Hilton? Não mostrou um único estudo. Porque se mostrar o estudo desse impacto que vai ter nas empresas e nos estados e municípios, você teria caravana de prefeitos e governadores indo a Brasília pedir para não votar isso, porque isso vai comprometer as finanças dos seus estados e municípios. Então, é preciso começar a mostrar os dados disso. Porque os dados mostram que redução de jornada de trabalho com queda de produtividade é um desastre para o trabalhador e para as empresas.
Efeitos eleitorais, dependendo do caminho que essa matéria tenha no Congresso Nacional, principalmente nesse primeiro semestre.
Olha, Thiago, eu acredito que tenha sido uma grande aposta do governo, pensando nas eleições de 2026, depois de enxergar ali a dificuldade que terá o presidente Lula nas eleições. Se a gente pega quando esse projeto foi colocado aí na repercussão pública, no debate público, pela autora, a Érica Hilton, o próprio governo olhou com certas ressalvas para esse projeto. O ministro do Trabalho, inclusive, fez as suas ressalvas a respeito do fim da escala 6x1 como uma emenda constitucional. Mas, ao longo dos anos dessa gestão do presidente, ele vendo que não vai ter vida fácil em 2026, é claro que ele abraçou o que está na frente para tentar se reeleger. No meu ponto de vista, foi isso que aconteceu. Porque o mesmo governo que agora trata o fim da escala 6x1 como uma prioridade, lá atrás fez as suas ressalvas. Fez as suas ressalvas com a gota de responsabilidade. Em ano eleitoral, o que vale é ganhar a eleição. Os resultados, os impactos, se vê depois. Vide a nossa situação fiscal. Vide a nossa situação de economia. Seja quem for aquele que ganhar as eleições, seja quem for o presidente no ano que vem, vai ter que lidar com todos os problemas que são decorrentes desta gestão na nossa economia. E aí, o presidente e a base governista, olhando para a dificuldade que terá, principalmente quando a gente vê essas últimas pesquisas que demonstram uma certa condição de paridade com o Flávio Bolsonaro, aí eles abraçam o que está pela frente e, nesse caso, aquilo que conversa com a classe trabalhadora, que é quem define as eleições. Os milhões e milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias e que enxergam nesta proposta de emenda à Constituição a esperança de folgar um dia a mais ou dois dias a mais na semana, ficando com a sua família, independente se isso vai trazer um grande problema econômico posteriormente. O presidente Lula está abraçando no que dá para tentar se reeleger.
No próximo bloco, o ministro Alexandre Moraes autoriza a visita de Guilherme de Rite a Jair Bolsonaro na Papudinha. Não saia daí, voltaremos em instantes, agora às 7h30, até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Espanha planeja proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e exigir que as plataformas adotem sistemas de verificação de idade. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez ao apresentar voltadas à criação de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes. Segundo Sánchez, o governo tem preocupação com a disseminação de discursos de ódio, pornografia e desinformação nas redes, conteúdos que, de acordo com o premier, afetam diretamente os jovens. Ele também defendeu a responsabilização de executivos das plataformas por conteúdos ilegais e a criminalização da manipulação de algoritmos que amplifique esse tipo de material.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Você olha para a bolsa de valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 4 11 82 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Você da rede de rádios também acompanha a programação da Jovem Pan. Estamos falando a partir de agora sobre a autorização que o Supremo deu para o ex-presidente Jair Bolsonaro receber a visita de Guilherme de Ritchie, ex-secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo e deputado federal. Deixa eu começar esse giro com o Nelson Kobayashi. É mais uma decisão de praxe, o pedido que é feito. Agora é saber o que os dois vão conversar. Koba.
Olha, Thiago, a visita do Guilherme de Ritchie ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi solicitada pelo ex-presidente. Acredito que, primeiro, claro, a relação de amizade entre os dois capitães, né? Um das Forças Armadas, outro da Polícia Militar, dois aliados de política. O Guilherme de Ritchie foi deputado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um importante apoiador na campanha de 2022, em que o ex-presidente perdeu as eleições, mas o Guilherme de Ritchie ganhou para deputado federal e depois veio ser secretário de Segurança Pública de São Paulo. Se notabilizou durante a sua gestão na Secretaria de Segurança Pública. Os 3 anos de gestão do Guilherme de Ritchie em São Paulo apresentam números muito relevantes em prol da segurança, diminuição de índices de criminalidade, bem conseguido ser o escolhido para disputar uma vaga no Senado e com um amplo caminho aberto pela frente. Das duas vagas que a direita pretende ocupar, o Guilherme de Ritchie certamente é o primeiro. É aquele que tem o apoio do ex-presidente, tem o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era ali companheiro de gestão no estado de São Paulo, chefe de Guilherme de Ritchie quando ele era o secretário, e que, portanto, vê neste ano 2026 o caminho aberto para conseguir essa vaga no Senado. Lembrando que uma das vagas é aquela deixada pelo Major Olímpio. Então, tem também esta questão de continuar a vaga destinada a alguém da área de segurança pública, alguém que foi eleito com esta finalidade há 8 anos. Então, Guilherme de Ritchie certamente vai tratar disso com o ex-presidente. Além da sua amizade, vai tratar de campanha eleitoral. Ele certamente vai ouvir do presidente o que o ex-presidente pensa para a sua candidatura, a sua campanha, o que ele pensa para o Senado, porque essa é a grande preocupação da direita, para o Senado, que é, no nosso sistema republicano, a casa dos freios e contrapesos do Poder Judiciário. Então, certamente, esse será o assunto. E aí, depois disso tudo, a gente vai certamente ter a curiosidade de saber que mais eles falarão. Talvez eu apostaria que estaria na mesa de conversa entre ambos quem seria o segundo nome, porque essa é a vaga que está em aberto. É Guilherme de Ritchie mais quem do lado da direita para disputar o Senado? Recentemente, o governador Tarcísio fez uma cena de que deveria ser um nome do centro, que eu discordo frontalmente. Não deveria ser um nome do centro, deveria ser dois nomes da direita. Deveria ser um nome da direita que tire votos da esquerda, porque a pesquisa recente também mostrou força de Fernando Haddad, Marina Silva, entre outros. E quem é da direita que pode tirar votos da esquerda? Alguém que tenha as características que... Eu vou dizer aqui, né, do arquétipo do voto da esquerda. Talvez alguém que seja da comunidade negra, alguém que seja nordestino, morador em São Paulo, alguém que seja evangélico das periferias, talvez uma mulher. E isso tudo indica para um nome que tem despontado ultimamente, nas últimas semanas, como sendo um nome cotado para disputar o Senado, que é da vereadora Sonaira Fernandes, vereadora de São Paulo, que foi assessora de Eduardo e secretária de Tarcísio. Conversa com todos os atores principais do campo da direita. É do PL, tem experiência no Legislativo e no Executivo, e talvez roube votos da esquerda com essa pesquisa que a gente viu recente, apontando a esquerda subindo nas pesquisas do Senado. Não tem vida fácil, tem muitos outros interessados. Gil Diniz, Marco Feliciano, que também vai visitar o ex-presidente, alguns outros, Mário Frias, tem sido falado também, Rosana Vale, enfim, mas eu acredito que esse nome que tem disputado, tal pontado ultimamente, levando em consideração que rouba votos da esquerda, talvez seja o escolhido lá na frente, seria uma excelente dupla, Derrit e Sonaira, porque são complementares, são perfis diferentes na direita para as duas cadeiras no Senado.
Colbert, daqui a pouquinho eu passo para o Dávila, mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento, nessas consultas políticas, por exemplo? É claro que ele tem a representatividade, é claro que é um peso nesse momento, mas eu pergunto para você, será que quando começar efetivamente a campanha, ele vai continuar sendo muito consultado ou pode se perder? E aí, no caso de Flávio Bolsonaro, se efetivamente a candidatura dele sair do papel mesmo, se as decisões vão ficar mais para o candidato, agora pré-candidato, ou para o ex-presidente mesmo? A consulta sempre será feita por ele?
Olha, Thiago, do ponto de vista de escolher os nomes, de fazer as indicações, de dar as bênçãos, eu acredito que seja de fato ainda a função do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele escolheu o pré-candidato à presidência, certamente ele tem poder para escolher os pré-candidatos ao Senado, aos governos, deputado federal, deputado estadual, em pontos estratégicos. Eu acredito que o ex-presidente tem ainda essa função. E até pela sua condição de preso, com uma situação degradante de saúde, isso seja até mais respeitado pelos filhos e pela esposa do que em qualquer outro momento. Se ele só tem essa função para fazer, é a função que vai ser respeitada. Ele não está podendo falar publicamente, está preso. Ele não está podendo participar de eventos públicos, está preso. Não está com acesso às redes sociais, porque está preso. O que ele pode fazer é chamar as pessoas para dizer: eu gostaria que fosse dessa forma ou daquela forma, que esse fosse o candidato ou aquele outro. Então, certamente, isso será, sim, muito respeitado, principalmente pelo filho, né? Aliás, se ele foi escolhido para ser candidato à presidência da República pelo pai, foi o ungido, nada mais justo do que esperar dele que atenda aos pedidos do pai em relação a quem o pai quer ver candidato ao Senado, ao governo ou a que vaga seja pelo Brasil todo.
Luiz Felipe Dávila, estamos falando aqui da visita de Guilherme Derrit ao ex-presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira da semana que vem e também a questão do peso do ex-presidente nessas escolhas, nessas indicações a candidaturas ao Senado. Para você, de que forma ele vai ser usado nesse período eleitoral?
Certamente o ex-presidente Jair Bolsonaro terá um peso grande na escolha dos candidatos majoritários, principalmente ao Senado Federal. O presidente da República e o PL deixam que capturar o Senado Federal é algo vital para a direita. Afinal de contas, é com um Senado conservador e de direita que nós podemos restabelecer os pesos e contrapesos da política que se perderam nesses últimos anos. Portanto, terá de ter voz. Agora, a montagem das chapas é preciso ser feito com muito critério e cautela. Veja aqui a situação em São Paulo. Derrit já é o candidato ao Senado indicado em uma segunda vaga. Só que as últimas pesquisas indicam que é Haddad e Marina Silva que estão à frente. Ou seja, é preciso criar chapas na qual o candidato de direita tenha o voto, vamos dizer, do centro também. E aí sim, isto ajudaria a direita conquistar as duas vagas em São Paulo. Se tiver duas pessoas com perfil muito parecido, provavelmente uma se elegerá e a esquerda vai conseguir eleger a outra vaga. Então é preciso pensar com uma cabeça estratégica a montagem dessas chapas para que a direita possa levar as duas vagas do Senado em São Paulo e em demais estados. Agora, me parece que esta conversa não é para ter com o deputado hoje Derrit. Acho que penso que a conversa com o deputado Derrit tem mais a ver com o PL de facção, com medidas de segurança, do que essa costura política. Essa costura política, certamente, é uma conversa mais com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e com Flávio Bolsonaro, este sim, candidato à presidência da República, que precisa ter candidatos fortes para ter palanques fortes nos principais colégios eleitorais do país.
O Kobayashi, para você, já que estamos falando sobre o Senado, né, o que vai ser primordial na busca por essas duas vagas aqui em São Paulo, mas eu já coloco também aqui nessa discussão a possibilidade de nomes como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e até Simone Tebet, por São Paulo, entrarem nessa disputa aqui. Isso fortalece, nesse caso, a esquerda? Dá mais nomes, mais alternativas? Ou isso vai embolar e não necessariamente tem um resultado? Isso pode fazer uma vaga para a direita e outra vaga para a esquerda?
Olha, Thiago, a gente lembra que em São Paulo, geralmente, a gente tem uma vaga para a esquerda. A gente viu isso acontecendo com o senador Eduardo Suplicy por algumas vezes, depois a senadora Marta Suplicy, quando isso aconteceu. A Mara Gabilli foi uma candidata de centro nas últimas eleições, que, junto com o Major Olímpio, conseguiu alcançar o Senado, né? Está deixando agora o Senado, parece que vai se candidatar a deputada estadual. A questão é a seguinte, Thiago, a situação do PT não está fácil para o Senado, apesar dos números da última pesquisa, que apontam Haddad e Marina como sendo ali bem colocados. Por quê? Porque, primeiro, Haddad é um candidato que não quer se candidatar. Ele está sendo praticamente coagido a se candidatar. A gente viu cobranças públicas da ex-presidente do PT, ministra das Relações Institucionais, ao Fernando Haddad. Aliás, com quem ela teve alguns embates, né? É a ala econômica, a ala política do PT que não teve harmonia durante essa gestão do presidente Lula. Mas ela disse que ele tem que vestir a camisa, que todos têm que vestir a camisa nesse momento, precisam atender ao chamado do presidente. O ministro Fernando Haddad não quer. Então, se ele for candidato, vai ser um candidato a contragosto. E não tem nada mais cansado do que alguém fazer uma campanha que não quer fazer. Então, tem esse ponto para a gente considerar. A lembrar que ele também vem de algumas derrotas, né? Três derrotas, especificamente. A governador que perdeu para o Tarcísio, a presidente que perdeu para o Bolsonaro e a prefeito que perdeu no primeiro turno para o João Dória. E ele com a máquina na mão. Então, talvez esteja aí com essa, até por isso, cansado de disputar eleições. A Simone Tebet só viria disputar no estado de São Paulo porque está sem clima no Mato Grosso do Sul. Não está com clima lá. Ela foi vaiada na cidade dela, lá em Três Lagoas, em um evento público. Ou seja, ela vai ter muita dificuldade lá e por isso é que estão tentando trazer ela para cá, para o estado de São Paulo. E como é que alguém que é de fora do estado vai ser candidato aqui com boas chances? É muito difícil. Tirando o governador Tarcísio, que veio pelas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito difícil que isso se repita com outras pessoas, principalmente com a situação da Simone Tebet. A mesma situação se aplica à Marina Silva. Essa, com alguma facilidade, alguma chance maior em relação a Simone, porque ela é um nome nacional, né? A Marina Silva foi candidata à presidência da República em 2014, não só em 2014, mas em 2014 quase indo para o segundo turno, claro que muito pelos motivos de comoção pública, pela morte de Eduardo Campos, de quem ela era vice até então, na chapa, ela tem essa condição talvez de se sobressair, mas ela já foi senadora pelo estado do Acre, ela tem a sua realidade em outros locais. Vai ser muito difícil ela fazer campanha ao Senado aqui falando da situação de Chico Mendes, das pessoas que enfim, da realidade de vida dela. Não cola com a realidade que se espera para o estado de São Paulo, que é o setor mais produtivo, o estado mais produtivo do Brasil, a capital da economia brasileira. Então, a gente vai ter essa dificuldade. Por isso é que, na direita, se o grupo da direita não se organizar, vai perder com condições de ganhar. Vai perder para esses nomes aí com condições de ganhar. Por isso é que eu apostaria em Derrite mais Sonaira, que são complementares, são perfis totalmente diferentes. Um é capitão da polícia militar, pauta de segurança pública, a outra é mulher negra nordestina, evangélica da periferia. Então, assim, tem que pensar qual é o método, a estratégia que tira votos da esquerda. Não vejo nenhum nome de centro, por exemplo, que pudesse alçar essa vitória em uma eleição polarizada como a que nós teremos neste ano.
Virando o assunto, a revista The Economist usou o Brasil de exemplo para fazer alerta sobre a economia de países ricos. Em um artigo, a publicação afirma que o mundo rico deveria temer a brasilização, ou seja, um cenário em que juros elevados tornam a dívida pública cada vez mais difícil de administrar. De acordo com o artigo, o país combina indicadores que, à primeira vista, seriam considerados positivos, como crescimento econômico, Banco Central independente e orçamento primário, quase equilibrado, com uma dinâmica de endividamento considerada explosiva. Começo esse giro por você, Luiz Felipe Dávila, que sempre fala sobre essa situação econômica do Brasil. A The Economist tem razão? O Brasil é exemplo em relação ao quê quando se fala na questão dos juros altos?
Bom, primeiro, a matéria comete um erro grande, dizendo que o Brasil tem quase um orçamento equilibrado, o que é uma mentira total, porque você tirou tanta coisa do orçamento para fingir que está equilibrado, que é brincadeira. Por isso que hoje ninguém mais olha o orçamento do Brasil, que é uma peça de ficção. Todo mundo está de olho no tamanho da dívida bruta do Brasil. E a dívida bruta é crescente, estamos com uma relação dívida PIB atingindo 80%, a mais alta entre todos os países emergentes. E aí sim a matéria tem razão. Esse desarranjo fiscal, ou seja, dívida pública crescente, não tendo aí superávit primário, e o governo tendo que aumentar a taxa de juros para tentar segurar a inflação, essa é uma bomba relógio. Nós gastamos hoje quase R$1 trilhão para pagar o custo da dívida, só pagar o juro sobre a dívida brasileira. Ou seja, é um absurdo. E o brasileiro hoje paga a taxa real de juro mais alta do mundo. Então, o Economist está escrevendo? Olha, não vamos seguir o caminho do Brasil. Essa é a história da dívida escalar com baixo crescimento econômico e sem superávit primário é colocar o Brasil, o mundo numa rota totalmente, como é o caso do Brasil, numa rota que leva ao precipício. E aí sim, uma crise de confiança em relação ao país, você pode ter corrida a mercado, a moeda, pode ter que declarar moratória, tem vários problemas. Aliás, o historiador britânico Neil Ferguson já até criou uma lei que ele fala, a lei Ferguson, que é o seguinte: um país que gasta mais com o financiamento da dívida do que com defesa, deixa de ser uma superpotência. Este é o caso atual do Brasil. Ou seja, a brasilização já está ocorrendo na maior economia do mundo.
Bom, e de qualquer forma, Kobayashi, o Brasil servir exemplo, talvez um exemplo negativo, para países ricos, de que forma é possível fazer esse contrabalanço, vamos dizer assim?
Olha, Thiago, a situação do Brasil é curiosa, né? Tá sendo agora estudada e explorada aí por esses estudos todos. A situação do Brasil é de alta taxa de juros, sim, mas que geraram a nossa inflação a 4,5%, né? O teto da meta. Aliás, o governo ele passou os anos todos aí criticando a taxa de juros e agora, recentemente, vi uma entrevista do ministro da Fazenda dizendo que um dos legados da gestão dele na economia é a taxa de juros. aliás, a taxa de juros não, a inflação, baixo índice de inflação, 4,5% nesse último ano, né? Ou seja, é querer levar os louros da gestão do Banco Central em relação à taxa de juros, que é alta. 15% é um índice altíssimo. Isso pune, de fato, a população mais pobre, a população que precisa do acesso ao dinheiro. Isso pune a dívida pública. A gente tem batido recordes também em relação à dívida pública, né? Principalmente em relação ao PIB, estamos chegando quase aí próximo dos 80%. E para alguns especialistas que eu acompanho, é um índice muito perigoso, próximo do colapso, e que é um índice muito difícil, mas que se tornou necessário nessa gestão do presidente Lula, tamanha a irresponsabilidade fiscal, tamanha a gastança do governo. Uma gastança sem fim, amparada num arcabouço que deu carta branca para o governo federal ultrapassar qualquer limite. Quaisquer limites. Deu carta branca para o governo federal passar os limites e não ser punido. Aliás, essa foi a grande crítica quando a gente teve a proposta do novo arcabouço fiscal, né? E não se previa ali responsabilidade caso o governo ultrapassasse os limites que estavam sendo ali instituídos. E por isso mesmo, por essa tamanha irresponsabilidade, a gente gerou essa alta taxa de juros e que tem sido agora motivo de estudos e de matérias em jornais da relevância do The Economist. Infelizmente, é essa a caricatura que o Brasil tem apresentado ao mundo todo. Um país emergente, um país com a riqueza que a gente tem aqui e com o potencial que a gente tem, principalmente no nosso agronegócio, com os acordos se firmando depois de décadas, como é o caso da União Europeia com o Mercosul, que poderia colocar o Brasil em um outro patamar na economia mundial. Nós tivemos a COP30 acontecendo no Brasil e não se explorou o que podíamos aqui em termos de matéria de sustentabilidade, de mercado de crédito de carbono, de tantas outras questões que poderiam ser o grande assunto. Infelizmente, a gente tem perdido oportunidades e vendo essas notícias acontecendo em jornais deste naipe, desta relevância.
Para você que nos acompanha pela rede de rádios, um rápido intervalo, mas a gente segue na nossa transmissão por imagens e outras informações, jp.com.br.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? Menta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha saborear.